bispo 14 do ano 2020 da Sexta Vara. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente Flávio Antônio Chagas Galindo Pimentel e Raizen Combustíveis S.A. Recorridos mesmos. Tem sustentação oral pela recorrente reclamada, o advogado Bruno José Braga Mota, e pelo recorrente reclamante, recurso adesivo, o advogado Fábio Alves Silva. É o 28 da ordem, recursionário 512, bispo 14.
Doutor Laércio,
Coincidimos os recursos no mérito da parcial provimento ao patronal para determinar a limitação da condenação de cada pedido ao valor constante da exordial, isoladamente, acrescidos dos juros e correção monetária, este conforme parâmetro estabelecido na sentença, e dá provimento parcial ao recurso sobreiro para majorar os honorários comerciais de 10% para 15%.
Quem está iniciando, o recorrente é o doutor Bruno.
É o doutor Bruno, pela reclamada.
Pela reclamada. Doutor Bruno, com a palavra.
Bom dia a todos.
Bom dia.
O doutor na figura do desembargador, doutor João Leite, membro do Ministério Público. O recurso ordinário se trata de uma sentença na qual reconheceu o adicional de periculosidade para o reclamante. O que acontece? Nesse recurso, nós destinchamos em duas situações relativas ao laudo pericial. Primeiro, nós levantamos a respeito da nulidade do laudo. Do que acontece da nulidade do laudo? O processo tramitou e a instrução processual ocorreu antes da feitura do laudo. Nessa instrução processual, restou provado, o ônus da prova do reclamante, ele comprovou através de sua testemunha que fazia inspeções, ele na figura de empregado da empresa e como gestor territorial, ele só fazia inspeções no setor de abastecimento dos veículos, de abastecimento e fornecimento dos veículos, cerca de 2 vezes por mês. Ocorre, todavia, que quando da entrevista para o laudo pericial, ele informou ao perito que fazia trabalhava em home office e no escritório esse que tem uma distância que, de acordo com a norma regulamentar número 6, não garante o adicional periculosidade, ficava a mais de 30 metros dessas bombas de abastecimento. E, segundo ele, na entrevista, disse que precisava fazer a inspeção de 2 vezes por semana. Ao revés de sua própria testemunha autoral, que dizia que era 2 vezes por mês, disse que seria 2 vezes por semana. O que acontece? O perito, além de entender que a perícia, né, em sua perícia, que as inspeções eram realizadas 5 vezes por semana, ainda fez uma inspeção em um local da qual, no laudo complementar, realizou uma perícia no local onde o reclamante sequer trabalhou, jamais trabalhou, utilizando como paradigma uma funcionária que, apesar de ter trabalhado na época dele, trabalhava em setores diferentes, ou seja, fazia inspeções em empresas diferentes. Apesar dele ter trabalhado na mesma função desse paradigma, a época em que ele estava empregado não é cliente do reclamado, e ele jamais fez inspeção. Ou seja, o perito partiu como a premissa uma empresa da qual o reclamante jamais fez inspeção. No que tange ao mérito da perícia, que é o mais importante, é justamente o que eu já relatei. Apesar da prova colhida em audiência e o ônus da prova do reclamante ter comprovado apenas que ele fazia 2 inspeções por mês, quando disse uma entrevista, ele disse que fazia 2 vezes por semana e o perito entendeu que seriam 5 vezes por semana. Daí, entendendo que seriam 5 vezes por semana, ele entendeu para a periculosidade, que a gente entende que, ainda que ele fizesse inspeções 2 vezes por mês, eram de formas intermitentes, ele não abastecia, não trabalhava no abastecimento, tão somente numa tratativa com as empresas de forma comercial e fazia uma inspeção em loco para saber as condições de segurança das empresas, da qual jamais poderia ser deferido o adicional de periculosidade. Em virtude disso, a gente pede não só a nulidade do laudo pericial e retorno à fase de origem, como, se assim não entenderem, que seja desconsiderado esse laudo pericial, uma vez que ele foi de encontro a toda a produção de prova nos autos, considerando pela inexistência de periculosidade, uma vez que a atividade exercida pelo reclamante jamais geraria o adicional, uma vez que, ele tratava a relação comercial entre empresas, empresas que eram clientes da reclamada; dois, fazia visitas comerciais; três, trabalhava em home office; quatro, trabalhava na sede da empresa, no escritório, que ficava a distância de mais de 30 metros das bombas; e cinco, quando visitava as empresas, ele fazia visitas às bombas e cerca de duas prova testemunha, e essas visitas que duravam cerca de 15 a 20 minutos. Ou seja, assim, nenhuma das provas produzidas nos autos é capaz de ensejar o reclamante o adicional de periculosidade. No que tange ao recurso obreiro, a gente reitera os argumentos trazidos nas contrarrazões em relação aos reflexos do adicional de periculosidade, já que o TST já pacificou o entendimento conforme por meio da sua OJ 103, da SDI 1, a qual estabelece que, dois pontos, entre aspas, o adicional de insalubridade já remunera os dias de repouso semanal e feriados. Assim, tendo em vista que o adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo legal já remunera os dias de repouso semanal remunerado, entendemos que não cabe mais, ainda que seja mantida por amor e ceda ao debate, qualquer reflexo. A razão pela qual a gente pede o deferimento do recurso obreiro, né, do recurso patronal, e a total, total improcedência do recurso obreiro. Era o que eu tinha a falar, e agradeço a atenção de todos.
Doutor Fábio, uma palavra.
Obrigado, doutor. Excelentíssimo senhor doutor João Leite, presidente da segunda turma, a quem eu peço venha para cumprimentar os demais membros. Procuradora do Trabalho, doutora Anne Carlos, eventuais advogados presentes na presente sessão telepresencial. Pois bem, inicialmente a empresa levanta no seu recurso ordinário a nulidade processual e afirma que o autor não trabalhava da forma como foi colocado no laudo pericial. Inicialmente, é bom que se frise que não houve laudo complementar. Quando o perito fez a entrevista com o autor, ele detectou duas situações distintas. A primeira delas, que ele trabalhava no porto de Maceió, e a segunda, ele teria que fazer prospecção de clientes e nas empresas nas quais teria contrato com a reclamada, e verificar se aquelas empresas teriam condições de receber o produto, Shell. E assim, o perito se direcionou e pediu autorização para o juízo para que fosse para a empresa Cidade de Maceió, e lá foi deferido a sua solicitação, e lá ele constatou, ele fez inicialmente, levou a paradigma a senhora Jaqueline, que trabalha na mesma atividade do autor, que conhece as empresas que o autor fazia, e ela simplesmente ratificou como era a forma que o autor teria que trabalhar. E assim o perito fez. E foi o que ele disse na folha 16, na página 16, folha 114, folha 415 do PDE. Entendimento dos fatos. O que é que o perito diz? Durante a realização da visita no escritório localizado na base da reclamada, dentro do porto de Maceió, foi constatado por esse perito que os tanques mais próximos do local onde o reclamante realiza suas atividades, quando encontrava-se na base, são dois tanques de 45 mil litros de diesel, que fica localizado a uma distância aproximadamente de 20 metros e da sede, e tanques de 3 milhões de litros, onde mais próximo fica uma distância de 50 metros, ou seja, ambos fora da área caracterizada pelo anexo 2 da NR16, como sendo de risco. Ou seja, o perito afastou que onde o autor trabalhava na base não fazia jus ao adicional que ele estava pretendendo na sua peça de ingresso. Todavia cabe ser colocado que durante a realização dos autos periciais foi colocado pelo reclamante que entre 2 a 3 dias na semana realizava visitas a clientes ativos, bem como a realização de visitas de potenciais clientes. Segundo o reclamante, era um dia de visita aproximadamente 4 clientes e realizava aproximadamente 2 inspeções nas áreas operacionais dos potenciais clientes já digo, sempre que tais avaliações verificando as condições de segurança das instalações do cliente, no tocante ao recebimento de inflamável, sendo verificado se o cliente tinha pátio de manobra, se as instalações são dotadas de descarga selada, verificava se o combustível seria recebido pelo cliente através da bomba ou da gravidade, que os tanques são dotados de em todos os pontos, conforme consta na guia da visita. Ou seja, tem essa guia que foi juntada na peça de ingresso, não foi contestado pela empresa, como era que o autor teria que verificar a situação, se aquela empresa que estava fazendo aquela operação comercial teria capacidade de receber o produto em segurança e se as instalações poderia receber de forma adequada para manter a qualidade do produto. E assim, aí, o que foi que o perito fez? Ao arguir a senhora Jaqueline, atual gerente de instituição e paradigma do reclamante e representante da reclamada durante a realização dos atos periciais, foi colocado que pela mesa labora aproximadamente 1 ano e 6 meses na reclamada, que antes do início da pandemia laborava na base da empresa localizada no Porto de Maceió, por aproximadamente 1 vez por semana e o restante da semana encontra os visitantes clientes ou em trânsito. Confirmou também que realiza inspeções nas instalações dos clientes, que a empresa solicita no mínimo 2 inspeções, vejam só, que a empresa necessita 2 inspeções por mês nos clientes ativos, que essas inspeções duram em média de 10 a 15 minutos, que em média realiza 15 inspeções por semana, considerando 2 mensais exigidas pela reclamada, e que as inspeções realizadas nas instalações potenciais clientes e que nos dias que está visitando os clientes, visita em média 2 a 3 clientes, que em média 50% das visitas são realizadas de clientes ativos e o restante das visitas são para captar novos clientes. Vejam só, a própria paradigma, senhora Jaqueline, que acompanhou a perícia lá na cidade de Maceió, na empresa de cidade de Maceió, confirmou toda a situação. E aí, o que acontece? O perito fez o seguinte, disse, reclamante, faça, reclamante paradigma, vocês podem fazer uma demonstração como é que realiza o seu trabalho de inspeção? E é que foi que a paradigma fez. Pode reclamante fazer, e aí se tiver alguma coisa diferente, eu irei dizer. E assim o reclamante fez. Na ocasião, o reclamante, o perito computou, ele gastou 10 minutos e 47 segundos. E aí verificou que o raio é 7,5 metros do abastecimento do tanque de combustível. Situação essa devidamente comprovada. Por isso que o juiz de base condenou a empresa. Por quê? Porque as provas dos autos são irrefutáveis, que o reclamante trabalhava assim na área de risco, fazendo jus o que prescreve o anexo 2 da NR16. Por essas razões, entende sim que deve ser mantida a condenação no adicional de periculosidade, conforme já dito pelo doutor Laerte, e que seja mantido todos os termos na sentença que ali que foi condenada a empresa. Essas são as nossas razões.
Doutor Laerte.
Pois não, doutor. Pois bem, o recurso da reclamada inicia com o pedido de nulidade da perícia técnica. Eu, tá vendo, não vejo como anular um laudo pericial que foi feito delimitando, observando toda a determinação do juízo. Inclusive, o senhor perito utilizou como paradigma uma senhora que exerce a mesma função do reclamante. Foi a um local de um cliente do reclamado e lá, com esta senhora, realizou a perícia, observando, delimitando a perícia aos termos do que tem nos autos, da prova oral e da determinação do juízo. Portanto, eu não vejo como anular esse laudo pericial que observou estritamente a prova que foi produzida nos autos. Quanto ao adicional de periculosidade, o senhor perito também constatou, exatamente por ter trabalhado na perícia utilizando o paradigma, que exercia a mesma função que foi exercida pelo reclamante, de que o reclamante trabalhava realmente em um ambiente que enseja o pagamento desse adicional que lhe foi negado pela reclamada ao longo do contrato de trabalho. O laudo pericial está muito bem elaborado e o senhor perito conclui o laudo, dizendo o seguinte: diante do resultado das avaliações do ambiente de trabalho e das atividades que eram realizadas pelo reclamante na reclamada, para isso ele utilizou o paradigma, e com base no que versa a NR16 em seu anexo 2, resta caracterizado no presente laudo técnico pericial que o reclamante, durante seu contrato reclamado, de forma habitual, que acontece ou se faz por hábito frequente, comum, vulgar, usual e intermitente, em parênteses, não contínuo, interrompido, faz passo, que cessa por intervalo, fecha parênteses, laborava em área de risco, enquadrada através da NR16 em seu anexo 2. Porque verso o anexo 216, entende esse perito que o reclamante faz jus à percepção do adicional de periculado equivalente a 30%. O laudo está no ID, nas folhas 462 do PDF, e muito bem elaborado, e conclui nesse sentido. Não tenho como, sem outros elementos, como alterar a conclusão do laudo, e com base nele, o juiz também se apoiou, o juiz do primeiro grau, para deferir o reclamante o adicional de periculado, mas sem o repouso, o reflexo do repouso do semanal remunerado, com base na OJ 103 do TST. Os honorários periciais, os honorários periciais arbitrados pelo juízo, no valor de R$ 2.000, entendo que está compatível com o trabalho, não podemos aqui aplicar, como que é reclamada, a resolução 232 do CNJ, porque ali é quando o débito vai ser pago pela União, em decorrência da sucumbência dos beneficiários da justiça gratuita. Quanto à justiça gratuita, a reclamada se insurge porque o juízo concedeu ao reclamante esse benefício. Bom, o reclamante alega na petição inicial que não tem condições de arcar com as despesas do processo. E aí nós aplicamos a súmula 463 do TST, que diz que basta o reclamante ou a pessoa física declarar que não tem essas condições, porque na justiça comum também assim é feito, e não precisa ela provar que não tem. Quer dizer, é um tratamento realmente desigual. Neste caso, nós estamos mantendo a sentença de primeiro grau, que deferiu ao reclamante com base na sua declaração de que não tem condições de arcar com os custos do processo. No horário da advocacia de sucumbência, nós estamos apenas dando provimento ao apelo do obreiro para majorar de 10% para 15% esses honorários sucumbenciais. Há um outro capítulo aqui que a reclamada alega, e ela tem razão, da limitação da condenação aos valores dos cálculos apresentados na petição inicial. O juízo foi além. Então, nós estamos podando isso aqui para observar que... Só ver aqui. Determinar a limitação da condenação de cada pedido ao valor constante da exordial isoladamente e acrescido dos juros e correção monetária. No mais, doutores, nós estamos mantendo a sentença de primeiro grau na forma que eu já adiantei na conclusão do voto. É como voto.
Doutora Anne.
A minha divergência é apenas em relação aos benefícios da justiça gratuita, doutor João, porque ele recebe além do teto e não comprovou a sua não condição de ir para a justiça. Né? A mera declaração, ao meu entender, não é suficiente para o deferimento da justiça gratuita. Então, eu determino o pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 5%.
Eu estou acompanhando integralmente o voto do senhor relator e eu estava vendo aqui até o depoimento da testemunha da reclamada, ao meu ver, vai no sentido do que foi afirmado pelo próprio reclamante. A testemunha, que também era gerente de território B2B, ele, em Pernambuco, afirma que fazia, pelo menos, ele fazia 9 visitas por mês, né? Ou seja, vai totalmente no sentido contrário àquilo que a própria empresa alegou. Então, eu também acompanho na íntegra o voto do senhor relator também. Então, unânime com, aliás, maioria com o senhor relator, vencida a desembargadora Ana apenas quanto à concessão do benefício da justiça gratuita.
E determinando o pagamento dos honorários.
Subvenciais ao fato reclamante.
Okay, obrigado a todos. Bom Natal, ano novo.
Igualmente,
doutor. Eu também, doutor.
Obrigado. Eu agradeço a todos. Desejo saúde à família. Bom. Excelente Natal.
Eu também, doutor. Bruno. Obrigada.
Com certeza.
Obrigada, da mesma forma.
Travou um pouco aí, doutor Bruno.
Vamos ao 16 da ordem.